Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. O Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News. Bom dia. Esse é o Boletim de Notícias da Rádio Vaticano, Vatican News, em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 21 de junho. Nos estúdios, Silvane José. Os tempos parecem prematuros, mas se houvesse uma abertura por parte dos chineses, o Papa iria imediatamente à China, pela qual ele sempre demonstrou grande estima pelo seu povo, pela história e pela cultura. O secretário de Estado, Cardeal Pietro Parolin, reiterou o desejo, nunca escondido do Papa Francisco, de visitar um dia o grande país asiático. O purpurado falou na tarde desta quinta-feira na Pontifícia Universidade Urbaniana na apresentação da obra O Cardeal Celso Constantini e a China, construtor de uma ponte entre o Oriente e o Ocidente, aos cuidados do historiador Monsenhor Bruno Fábio Piguin, publicada pela Marcianum Press. Mais uma vez, um mês depois da conferência na Urbaniana pelos 100 anos do Concilium Sinense, do qual o próprio Constantini foi o inspirador, promotor e organizador, o cardeal Parolin evocou a figura do primeiro delegado apostólico na China, que lançou as bases para um diálogo que encontrou resposta na assinatura do acordo com a Santa Sé sobre as nomeações dos bispos. O próprio acordo, assinado pela primeira vez em 2018 e depois renovado duas vezes, em 2020 e 2022, foi recordado por Parolin na breve conversa com jornalistas durante a apresentação. Estamos dialogando, disse ele, com a China, como temos feito há algum tempo. Estamos tentando encontrar os melhores procedimentos também para a aplicação do acordo, então assinado, e que será renovado no final desse ano, afirmou o secretário de Estado em resposta às perguntas dos jornalistas. No final da audiência geral da última quarta-feira, ao saudar a associação Amigos do Cardeal Celso Constantini, o Papa aproveitou para enviar uma saudação ao querido povo chinês. Nós sempre rezamos por esse povo tão nobre, disse ele, tão corajoso, que tem uma cultura tão bonita. O Papa, comentou Parolin, tem de fato um grande apreço e não perde uma oportunidade de expressá-lo ao povo e à nação chinesa. Talvez, por ser jesuíta, então tem toda a herança do passado. Certamente todos esses são passos que ajudam a nos entendermos cada vez mais, a nos aproximarmos cada vez mais. Esperamos que esse caminho possa levar a uma conclusão positiva. E talvez também uma possível viagem do Papa, a primeira de um pontífice à China. A esse ponto, o cardeal respondeu com cautela. Certamente o Papa está disponível para ir à China. Na verdade, ele deseja ir à China. Não me parece que até agora existam condições para que esse desejo do Papa se torne realidade. Na conta X de Viganó, o anúncio de um processo por cisma. Foi publicada na mídia social uma cópia de um decreto convocando o ex-núncio para esta quinta-feira, 15h30, no Palácio do Santo Ofício, para um processo penal extrajudicial. Na conta X do arcebispo Carlo Maria Viganó, ex-núncio apostólico nos Estados Unidos, apareceu o anúncio de um processo por cisma por parte do Dicastério para a Doutrina da Fé. De acordo com a conta social que reproduz uma cópia de um decreto atribuído ao Dicastério para a Doutrina da Fé, Viganó deveria comparecer na tarde dessa quinta-feira para tomar conhecimento das acusações e provas relativas ao crime de cisma do qual é acusado, declarações públicas das quais resulta a negação dos elementos necessários para manter a comunhão com a Igreja Católica, negação da legitimidade do Papa Francisco, ruptura da comunhão com ele e rejeição do Concílio Vaticano II. Caso o arcebispo não compareça ou não apresente uma defesa por escrito até 28 de junho, o documento publicado no X afirma ainda que o arcebispo será julgado em sua ausência. Como se recorda, Viganò, em setembro de 2018, foi o protagonista da clamorosa carta sobre o caso do cardeal norte-americano Theodore McCarrick, que se concluía pedindo a renúncia do Papa. Esse caso, que foi totalmente esclarecido pela Santa Sé, com a publicação de um relatório meticuloso em novembro de 2020, que desmente o ex-núncio em todos os aspectos, não é o objeto do documento publicado na conta X. Em vez disso, Viganò seria acusado, de acordo com a sua conta, de não reconhecer a legitimidade do pontífice, nem a do último concílio. O Dicastério para a Doutrina da Fé não comentou de nenhum modo o anúncio publicado na mídia social. Ao publicar o decreto, o perfil social com o nome de Viganò atribui essas palavras ao ex-núncio: considero uma honra as acusações contra mim, e define o Concílio Vaticano II um câncer ideológico, teológico, moral e litúrgico, e a Igreja Sinodal uma metástase. O secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, comentou o caso. O arcebispo Viganò tomou algumas atitudes e alguns gestos pelos quais ele deve responder, disse o purpurado no âmbito de uma conferência na Pontifícia Universidade Urbaniana, explicando que ao ex-núncio foi dada a possibilidade de se defender. No âmbito pessoal, o cardeal disse, recordando a pedido dos jornalistas, os tempos em que compartilharam o trabalho. Sinto muito, porque sempre o apreciei como um grande trabalhador, muito fiel à Santa Sé, que, em certo sentido, também era um exemplo. Quando foi núncio apostólico, trabalhou bem. O que aconteceu? Concluiu o secretário de Estado. Eu não sei. Hoje celebramos a memória de São Luís Gonzaga, nascido em 1568 em Catiglione, na Itália. Desde o nascimento, Luís estava destinado a herdar com sua primogenitura os títulos de honra e poder de seus familiares. Quando criança, conheceu de perto a violência gerada pela disputa de poder entre os parentes. Sofreu de perto o resultado de tal violência, testemunhando o assassinato de seus próprios irmãos. Aos 17 anos, renunciou a todas as honrarias para ingressar na Companhia de Jesus. Mesmo com a saúde fragilizada, diante de uma epidemia em Roma, ocorrida na última década do século XVI, colocou-se a serviço dos contaminados. Contraindo ele mesmo a doença, com apenas 23 anos, morreu vítima de sua caridade e zelo pelos sofredores. Luís Gonzaga, além de ser o padroeiro da juventude e dos seminaristas, São João Paulo II declarou também patrono das pessoas contaminadas por vírus e epidemias. É comovente a carta que envia sua mãe pouco antes de falecer. É uma carta de despedida, mas cheia de amor, e revela, além do carinho e a devoção pela mãe, a profunda união com Deus que manteve o jovem jesuíta até os últimos momentos de sua vida. A Igreja, no dia de hoje, propõe a leitura orante dessa carta no ofício das leituras da Liturgia das Horas. Cantarei eternamente as misericórdias do Senhor. Ilustríssima Senhora, peço que recebas a graça do Espírito Santo e a sua perpétua consolação. Quando recebi tua carta, ainda me encontrava nessa região dos mortos. Mas agora, espero ir em breve louvar a Deus para sempre na terra dos vivos. Pensava mesmo que, a esta hora, já teria dado esse passo. Se é caridade, como diz São Paulo, chorar com os que choram e alegrar-se com os que se alegram. É preciso, Mãe Ilustríssima, que te alegres profundamente, porque, por teus méritos, Deus me chama à verdadeira felicidade e me dá certeza de jamais me afastar do seu temor. Na verdade, Ilustríssima Senhora, confesso-te que me perco e arrebato quando considero na sua profundeza a bondade divina. Ela é semelhante a um mar sem fundo nem limites que me chama ao descanso eterno por um tão breve e pequeno trabalho, que me convida e chama ao céu para aí me dar aquele bem supremo que tão negligentemente procurei, e me promete o fruto daquelas lágrimas que tão parcamente derramei. Por conseguinte, ilustríssima senhora, considera bem e toma cuidado em não ofender a infinita bondade de Deus. Isso aconteceria se chorasses como morto aquele que vai viver perante a face de Deus e que, com sua intercessão, poderá auxiliar-te incomparavelmente mais do que nesta vida. Esta separação não será longa. No céu, nos tornaremos a ver. Lá, unidos ao autor da nossa salvação, seremos repletos das alegrias imortais, louvando com todas as forças da nossa alma e cantando eternamente as suas misericórdias. Se Deus toma de nós aquilo que havia emprestado, assim procede com a única intenção de colocá-lo em lugar mais seguro e fora de perigo, e nos dar aqueles bens que desejamos dele receber. Disse tudo isso, ilustríssima senhora, para ceder ao desejo que tenho de que tu e toda a minha família considereis minha partida como um feliz benefício. Que a tua bênção materna me acompanhe na travessia desse mar, até alcançar a margem onde estão todas as minhas esperanças. Escrevo isso com alegria para dar-te a conhecer que nada me é bastante para manifestar com mais evidência o amor e a reverência que te devo, como um filho à sua mãe. Irmã Vicenta Guilarte Alonso, com quase 40 anos de missão no Brasil, será venerável. O Papa Francisco autorizou o Dicastério das Causas dos Santos a promulgar 6 decretos que reconhecem o martírio de 2 sacerdotes e as virtudes heróicas de 4 servos de Deus, entre eles, da espanhola irmã Vicenta Guilarte Alonso. A irmã Vicenta, espanhola em missão no Brasil por quase 50 anos, será venerável. As virtudes heróicas da filha de Jesus de Burgos foram reconhecidas através de um dos 6 decretos autorizados pelo Papa Francisco para serem promulgados pelo Dicastério para as Causas dos Santos. A aprovação foi concedida em audiência do pontífice com o prefeito Marcelo Semeraro na manhã desta quinta-feira. A futura venerável nasceu em 21 de janeiro de 1879, na cidade espanhola de Rojas, na província de Burgos, na Espanha. Entrou no convento das Filhas de Jesus em Burgos, uma congregação que havia sido fundada em Salamanca por Cândida Maria de Jesus, que se dedicava principalmente à educação da juventude. Em 1909, fez os votos perpétuos e 2 anos depois foi enviada, juntamente com 5 companheiras, para uma missão no Brasil. Estabelecidas na cidade de Pirenópolis, em Goiás, um lugar incômodo no interior da floresta, irmã Vicenta e as religiosas abriram um colégio para a educação de meninas, dedicando-se especialmente às crianças mais pobres. Em 1927, partiu para Leopoldina, no estado de Minas Gerais, onde, apesar de ter exercido a função de vice-priora, também exerceu a tarefa de porteira do Colégio Imaculada Conceição, que aceitou com humildade, um ofício que desempenhou exemplarmente até a sua morte, em 6 de julho de 1960, após uma queda que lhe causou a quebra do fêmur.